Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento também o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, a quem agradeço o convite para estar aqui presente, e os meus companheiros de mesa, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. António Cluny, o Sr. Professor Cunha Rodrigues e, naturalmente, o moderador da sessão, o Dr. Mário Serrano. Fiz também a minha interpretação em função da intervenção em função do título e daquilo que pode ser o meu alvará para estar presente nesta sessão, que é a área de jurisdição pela qual tenho alguma responsabilidade funcional no momento. E tenho um texto apenas de estrutura narrativa oral e de construção tópica que peço licença para ler. Neste ciclo de seminários subordinados ao tema genérico da relevância e efetividade da jurisdição financeira no século XXI, por cuja oportunidade de reflexão alargada sobre aspectos centrais da organização e funcionamento dos mecanismos de responsabilidade pela gestão de dinheiros, bens e valores públicos no Estado de Direito Democrático. Excelência da organização, interesse e pertinência dos temas e qualidade das intervenções dos debates. Aproveito para felicitar o Tribunal de Contas na pessoa do Sr. Presidente. Tomo o título e a composição deste painel como pretendendo uma reflexão sobre a coerência entre os regimes das várias responsabilidades por gestão pública, designadamente entre o regime legal da responsabilidade financeira, que constitui uma das competências jurisdicionais constitucionalmente atribuídas ao Tribunal de Contas, e a disciplina jurídica dos demais tipos de responsabilidade com ela concorrem e que cabe aos tribunais da ordem judicial e da ordem administrativa efetivar segundo a sua repartição de competências interna. Não sofre contestação a afirmação corrente na jurisprudência e na doutrina e com evidente suporte na lei e nos princípios de que a responsabilidade financeira nas suas espécies reintegratória e sancionatória tem pressupostos típicos, finalidades e efeitos jurídicos distintos e que é de efetivação autónoma para o Tribunal de Contas relativamente a outras formas de responsabilidade que os mesmos factos, a mesma situação essencial da vida administrativa na gestão de bens, dinheiros ou valores públicos possa gerar, designadamente nos planos das responsabilidades criminal, civil e disciplinar. Esta autonomia e concurso de responsabilidades não significa que se não deparem zonas, se não de conflito ou contradição, pelo menos de duvidosa harmonização valorativa. Proponho-me simplificar a minha tarefa e não abusar da vossa paciência, entrando diretamente e de modo tópico no que me parecem ser algumas questões relevantes em zonas de contiguidade ou sobreposição entre a responsabilidade financeira reintegratória, e já reduzi imensamente a minha responsabilidade, e a responsabilidade civil dos titulares dos órgãos, funcionários e agentes administrativos pelo exercício da função administrativa, que é, como vos disse, a área onde tenho responsabilidades funcionais. O novo regime de responsabilidade extracontratual do Estado e demais entidades públicas por danos resultantes do exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa, aprovado pela Lei 67 de 2007, 31 de dezembro, veio estabelecer um enquadramento unitário da responsabilidade civil extracontratual por a atuação dos poderes públicos no exercício das tradicionais funções do Estado. Poupando-me a um recitativo de que o ilustre auditório não tem necessidade sobre a caracterização deste regime e a evolução que nele culmina relativamente ao anteriormente estabelecido no Decreto-Lei 48.051, de 21 de novembro de 67, parece-me que o que mais imediatamente pode interessar ao propósito do seminário e que pode ser dito da minha parte é o que respeita à responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da função administrativa por facto ilícito e dentro dos seus diversos aspectos, estritamente, o que se relaciona com a responsabilidade dos titulares dos órgãos, funcionários e agentes e do exercício do direito de regresso. Note-se, um pouco à margem deste meu propósito, que embora a jurisdição administrativa tenha passado por opção da reforma de 2002 a ser competente para a apreciação de todas as questões de responsabilidade civil que envolvam pessoas coletivas de direito público, consagrando-se neste domínio de responsabilidade dos entes públicos, unidade de jurisdição, segundo o critério pragmático da entidade demandada, se manteve a diversidade de regimes substantivos em função da caracterização do ato causador do dano, que responde à tradicional contraposição neste domínio de ato de gestão pública a ato de gestão privada. A distinção terá perdido interesse para efeitos processuais, mas não para efeitos substantivos, porque a definição da responsabilidade dos tribunais administrativos, à disposição da responsabilidade, os tribunais administrativos aplicam, consoante os casos, o regime de direito público previsto na Lei 67 de 2007 ou o regime de direito privado, essencialmente constante, dos lugares conhecidos do Código Civil. E que, por outro lado, as disposições que regulam a responsabilidade por atos da função administrativa são também aplicáveis à responsabilidade civil de pessoas coletivas de direito privado e respectivos trabalhadores, titulares dos órgãos sociais, representantes legais ou auxiliares, por ações ou omissões no exercício de prerrogativas de poder público ou que sejam regidas por disposições e princípios de direito administrativo. A Lei 67 de 2007 estabelece um regime de responsabilidade direta e exclusiva do ente público pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas cometidas por culpa leve pelos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes no exercício da função administrativa e por causa desse exercício. É o que estabelece o artigo 7º. A responsabilidade pessoal do titular do órgão ou do trabalhador em funções públicas apenas ocorre relativamente a danos causados por atos ou omissões que tenham praticado com dolo ou com diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se encontravam obrigados em razão do cargo. Nesta hipótese, o agente público coloca-se em situação de responsabilidade direta perante o lesado e em obrigação de regresso perante o ente público que com ele é solidariamente responsável, aliás, em decorrência de imposição constitucional. Assim, o lesado, estamos aqui a falar de algo que não é propriamente o universo da atuação do Tribunal de Contas ou das responsabilidades financeiras, que respeitam apenas aos atos danosos para o erário público. Assim, o lesado, de acordo com o regime de solidariedade passiva, pode intentar a ação só contra a pessoa coletiva, contra a pessoa singular, titular do órgão, agente ou trabalhador em funções públicas, ou contra ambos. Resulta daqui que o grau de culpa do agente do facto lesivo, e naturalmente a culpa, como já falou o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é um elemento determinante e de construção das mais difíceis no domínio da responsabilidade financeira, não intervém principalmente no momento da eventual fixação equitativa de montante da indemnização, como sucede no direito civil, ou na repartição interna entre os vários responsáveis, mas é um elemento para a própria determinação nas relações externas acerca da existência de responsabilidade apenas da administração, situações de atuação com culpa leve, provada ou presumida, ou também responsabilidade direta perante o terceiro lesado por parte do titular do órgão, funcionário ou agente a quem seja imputada a prática do ato lesivo. Bem como, e esta é a razão principal para eu ter salientado este tópico, para determinar a existência de direito de regresso da pessoa coletiva contra o agente responsável. Claro que esta responsabilização por via de regresso cobre um espectro muito mais largo do que a hipótese prevista no número 5 do artigo 59 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que pressupõe que a obrigação de indemnizar da entidade pública tenha resultado de violação de normas financeiras, incluindo no domínio da contratação pública. É da natureza das coisas. A exclusão da responsabilidade do titular do órgão ou agente, em caso de culpa leve, é uma opção de política legislativa que, à primeira vista, numa era de insistente exigência da opinião pública de imputação individual de responsabilidades, poderá parecer que dá abertura a uma atitude de tolerância laxista perante a negligência dos titulares de cargos públicos em detrimento do erário público. Mas é uma opção legislativa que, a meu ver, parece sensata, face à complexidade que rodeia a atuação dos decisores administrativos, justificando-se pela necessidade de evitar os constrangimentos a essa atuação e a consequente ineficiência administrativa que poderiam resultar do constante temor dos titulares dos órgãos e trabalhadores em funções públicas se verem demandados com a simples imputação de menor cuidado na sua atuação, sobretudo naquela área que consiste na prática de atos jurídicos em contextos legislativos complexos e muitas vezes de pluriordenamento. Já não assim, no caso de atuação dolosa ou com culpa grave. Atente-se que a lei não se limita, nos casos de dolo ou culpa grave do titular do órgão ou agente, a conferir à pessoa coletiva direito de regresso pelas quantias que haja suportado perante o lesado. O artigo 6º da Lei 67/2007 estabelece a obrigatoriedade do exercício do direito de regresso por parte das pessoas públicas contra os titulares de órgãos, funcionários e agentes responsáveis nos casos em que ele se encontra previsto no diploma. Pretende-se que nas relações internas a pessoa coletiva fique tanto quanto possível indemne das consequências danosas para o erário da ação dolosa ou negligente do responsável pela conduta danosa para terceiros. A administração é solidária por imposição constitucional perante o lesado, mas pode e deve repercutir sobre o agente incumpridor. Esse não exercício configura, aliás, infração financeira apta a fazer incorrer em responsabilidade sancionatória, nos termos do artigo 65, número 1, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. E para que esse direito não caia no esquecimento, a lei impõe à Secretaria do Tribunal Administrativo o dever de remeter certidão da sentença às entidades competentes para desencadear o direito de regresso, isto é, aos titulares dos poderes de direção, de supervisão, de superintendência ou de tutela, consoante circunstâncias que não importa aqui detalhar. É o que está no artigo 8º, número 3. O direito de regresso tem por objeto a reintegração das quantias em que a entidade pública tenha sido condenada, consistindo na prática num modo de efetivação da responsabilidade interna e nesta finalidade coincide com a responsabilidade financeira reintegratória. Para operacionalizar esse direito, o número 4 do artigo 8 da Lei 67/2007 consagra até um instrumento processual sui generis. Sempre que a administração tenha sido condenada em responsabilidade civil fundada no comportamento ilícito imputável a titulares de órgãos ou trabalhadores sem que tenha sido apurado o grau de culpa destes, isto é, nos casos em que tenha funcionado a presunção de culpa leve prevista no número 2 do artigo 10º quanto à prática de atos jurídicos ilícitos, a respectiva ação judicial prossegue nos próprios autos entre a pessoa coletiva e o titular do órgão, funcionário ou agente para apuramento do grau de culpa e consequente exercício de direito de regresso. Saliente-se, sem nos determos no conceito de dolo, que não oferece especialidades relativamente aos concebidos termos em que se analisa no direito civil, que o legislador não se limitou à simples referência ao conceito de culpa grave, deixando o que teria deixado inteiramente ao intérprete a sua concretização. Explicitou, não muito, é certo, o critério de culpa relevante para esta imputação de responsabilidade, permitindo a identificação jurisprudencial de especialidades, de especificidades relativamente ao regime geral do Código Civil. Em geral, para o juiz de culpa, o modelo abstrato de comportamento devido é o que seria exigível ao titular do órgão, funcionário ou agente medianamente diligente, em função das circunstâncias do caso. Para a responsabilização individual pela via da ação de regresso, redunda num modo de, como disse, redunda num modo de efetivação da responsabilidade interna, é necessário que as ações ou omissões ilícitas geradoras do dano mereçam ser censuradas por revelarem o emprego de diligência e zelo manifestamente inferiores àquele a que o agente se encontrava obrigado à razão do cargo. Esta exigência para a responsabilidade direta e concomitantemente para a obrigação de regresso, significa que a lei exige aqui uma culpa grave ou manifesta, se bem que sempre aferida por um padrão que não é o do homem médio, mas um padrão qualificado pelas exigências e deveres específicos do concreto cargo público. Haverá culpa grave, designadamente, em ações ou omissões contrárias a um texto legal claro e inequívoco ou um entendimento jurisprudencial reiterado e consolidado. O segundo tópico desta minha intervenção respeita às situações de concurso de responsabilidades. Apesar de ser reconhecido o caráter autónomo da responsabilidade financeira a efetivar perante o Tribunal de Contas, com destaque para a responsabilidade financeira reintegratória em que centro a minha atenção, surgem situações de risco de divergência com a apreciação do mesmo facto gerador no âmbito de competência dos tribunais administrativos. Por exemplo, quando a imputação de pagamentos indevidos ao sujeito contável implicar a apreciação de legalidade de atos administrativos, por exemplo, abonos a trabalhadores ou a atribuição de subsídios ou subvenções, ou o que será a espécie mais vultuosa, pelo menos em termos de repercussão económica, a interpretação ou validade de disposições contratuais. Não há uma casuística abundante, pesquisável, mas essa realidade e os termos de análise e estratégias processuais para lidar com ela surgem bem espelhadas em dois importantes pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, um deles o parecer 14/2000, em que aliás foi relator o seu conselheiro Henrique Gaspar, e o parecer 130/2002 de 30/4/2003. As questões que se colocavam relativamente a litígios submetidos aos tribunais administrativos colocam-se mutatis mutandis atualmente relativamente a litígios sujeitos a tribunais arbitrais, sobretudo no âmbito de pagamentos emergentes de contratos. O caso que desencadeou, aliás, o processo, o parecer no 130/2002, depois falei, é um excelente case study neste domínio. Tratava-se de um litígio importante no seu tempo, que no seu tempo assumiu notoriedade, relativo a obrigações emergentes do contrato de gestão do Hospital Amadora Sintra, que deu origem a várias decisões no Tribunal de Contas. Obviamente que a ampla admissão da submissão à arbitragem dos litígios de direito administrativo para que tenha evoluído o ordenamento jurídico português na última década e que culminou na revisão de 2015 de modo a abranger até a possibilidade de arbitragem em relação à validade de dados administrativos, incluindo os praticados no âmbito de procedimentos de formação de contratos públicos, tornará estes tribunais protagonistas de potenciais questões prejudiciais relativamente à efetivação da resposta financeira. Nada cabe aqui tratar deste delicadíssimo tema, chamando apenas a atenção, porque era uma questão que fazia parte da retórica argumentativa do Acórdão número 2 de 2013 do Tribunal de Contas, que passou a estar expresso no artigo 185 do CPTA, que nos litígios sobre questões de legalidade, os árbitros decidem estritamente, segundo o direito constituído, não podendo julgar segundo a equidade. Está seguramente afastada a possibilidade de os árbitros julgarem segundo a equidade, quando isso possa significar a subtração da administração a vinculações impostas por disposições legais estritas. Outro aspecto também tópico é que no domínio da chamada Lei da Tutela Administrativa, a perda de mandato dos eleitos locais tem lugar, além de outros casos, quando os membros dos órgãos autárquicos pratiquem ou sejam individualmente responsáveis por não elaboração ou não aprovação do orçamento de forma a entrar em vigor no dia 1 de janeiro de cada ano, e a lei diz salvo ocorrência de facto julgado justificativo, não apreciação ou não apresentação a julgamento no prazo legal das respectivas contas, e a lei diz salvo ocorrência de facto julgado justificativo, os limites de endividamento da autarquia sejam ultrapassados, salvo ocorrência de facto justificativo ou regularização superveniente, os limites legais dos encargos com o pessoal sejam ultrapassados, salvo ocorrência de facto não imputável ao órgão visado. Há aqui um claro concurso entre infrações financeiras e causas de dissolução do órgão ou de perda de mandato de eleito local. Esta medida de perda de mandato é considerada como tendo natureza sancionatória pelos tribunais administrativos, o que, aliás, tem expressa correspondência na letra da lei. E o elemento subjetivo tem de ser apreciado com particular exigência, dispondo a lei como causa de não aplicação da sanção, para além do que sempre inclui nos tipos geradores dessa consequência, que não haverá lugar à perda de mandato ou à dissolução do órgão autárquico ou de entidade equiparada, quando nos termos gerais de direito e sem prejuízo dos deveres a que os órgãos públicos e os seus membros se encontram obrigados, se verifiquem causas que justifiquem o facto ou que excluam a culpa dos agentes. Uma tamanha repetição e lembrança das causas de justificação do facto de exclusão da culpa poderia gerar alguma perplexidade. Mas, a meu ver, não há nesta acentuação enfática das causas de justificação do facto ou de exclusão da culpa nos termos gerais de direito o estabelecimento de pressupostos de ilicitude ou culpa distintos dos que relevam para as correspondentes infrações financeiras, embora sempre seja cabível um juízo autónomo do Tribunal Administrativo na apreciação dos factos subsequentes às comunicações que são feitas. E por aqui me fico nesta matéria. Nada acrescentando de minha iniciativa no que toca às consequências, inclusivamente ressarcitórias, conexas com os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, por já ter excedido o meu tempo e ser matéria que extravasa o âmbito da jurisdição administrativa. Todavia, uma vez que foi também subordinada, foi sugerida, pronúncia sobre a mesma questão de que já se pronunciou o Sr. Conselheiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o que me parece na articulação entre esta alteração à lei de organização e processo de Tribunal de Contas da Lei do Orçamento de 2017 e a Lei de Enquadramento Orçamental é também são questões diversas, as questões relativas ao chamado bom direito e as questões relativas à validade das disposições normativas. Não me parece, nesta leitura, estou um pouco atrevida, que se possa falar em violações paramétricas, seja da lei do enquadramento orçamental, seja das próprias atribuições constitucionais do Tribunal, por força deste regime. Partilho as considerações formuladas pelo Sr. Conselheiro Henrique Gaspar com esta nota acrescida. É evidente que o que poderá na minha perspectiva, e sou a isto, sobremente estranho desconheço a realidade do funcionamento concreto e das dificuldades concretas com que o Tribunal de Contas se depara, mas o que me pode parecer é que fica a faltar no sistema uma definição consequente com os termos de remissão que agora está contida na lei, que é uma... É evidente que, como estava construído, e apesar da referência para um contexto arcaico, supunha-se e supõe-se, chamemos, estações competentes, reconhecíveis, identificáveis, e obviamente que a subordinação da responsabilidade financeira dos eleitos locais à mesma regra de delimitação, que significa, de algum modo, relativamente à situação anterior, segundo a jurisprudência que eu penso conhecer do Tribunal, significa encurtamento da responsabilidade relativamente a pagamentos indevidos, obviamente que não poderá não corresponder a uma situação fácil relativamente a todas as organizações autárquicas, mas na perspectiva de validade da norma, até onde me é dado ver, e pronunciando-me atrevidamente a finalizar a minha intervenção sobre isto, não discutindo relação paramétrica de infração. Pode haver outro tipo de situações. Muito obrigado pela atenção.